Bem-vindos a mais um Fé Angels Cast. Esse é um podcast criado pelo Fé Angels. Nós somos uma associação de ex-alunos da USP e de executivos de mercado que se interessam por empreendedorismo e por investimentos. Para saber mais sobre a gente, vai em féangels.com.br e se inscreve no nosso processo de associação. Assim você vai poder participar das nossas rodadas de investimento privadas e de todos os outros eventos e conteúdos exclusivos que produzimos. Para saber um pouco da visão do mercado financeiro sobre empreendedorismo, nesse episódio, nosso host e fundador, Milton Daré, faz quatro perguntas para os nossos convidados, Irã Siqueira, Thiago Cunha e Thiago Salomão, que vocês devem conhecer de um outro podcast chamado Stock Pickers. Para acompanhar essa nossa discussão sobre empreendedorismo, segue Fé Angels nas redes sociais, onde anunciamos todos os episódios do Fé Angels Cast.
Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você que tá ouvindo aí mais um episódio do Fé Angels Cast. Esse é o sexto episódio, eu queria até começar esse episódio falando sim, mas já vi que não vai rolar, senão vai rolar uma ciumeira aí. Eu tô com três lendas do mercado financeiro hoje, a gente vai bater um papo um pouco de empreendedorismo na bolsa, um pouco de startups e ver como que é a visão do mercado em relação a toda essa disrupção digital que a gente tem tido no mercado, tá? Hoje tá do meu lado aqui o Thiago da Grow Capital, formado na FEA USP. Tô com o Irã Siqueira, que formou na GV e passou pelo MIT também. Ele também é membro do MIT Angels, um grande parceiro aí da Anjos do Brasil, do FEA Angels, da Rede de Anjos. E por fim, tô aqui com o Thiago Salomão, que é analista da Rico e também o grande host aí do Stock Pickers.
Pô, valeu aí pelo sim. Preservar no Stock Pickers só, mas valeu.
Boa. Bom, eu vou pedir para vocês se apresentarem aí entre 30 e 60 segundos, fiquem à vontade, tá? Eu queria começar aqui com o Thiago, por ordem aqui de circunferência. Então, se puder se apresentar.
Circunferência abdominal, né? Circunferência abdominal. Bom, eu sou o Thiago Cunha, sou sócio e gestor da Grow Capital, é uma casa dedicada, é uma gestora independente dedicada a equities. Foi fundada em 2017, mas o time todo trabalha junto desde 2013. Então, acho que a gente tem um longo percurso aí juntos. Vivemos já momentos de bull market, bear market. Eu acho que esse momento agora de disrupção, de empreendedorismo, também vai ser bem marcante, principalmente olhando para o Brasil nos próximos anos.
Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Aqui é o Irã Siqueira falando. Eu comecei minha carreira no Itaú BBA, depois passei num family office. E depois, finalmente, fiquei quase 10 anos trabalhando com o Luiz Tuberger na Reding Grifo. Depois disso, fui para o MIT e aí voltei para o Brasil em 2016. Quando decidi, no final de 2016, fundar a Amago Capital. Hoje, a gente é uma gestora de investimentos focada em fundos de ações listadas em bolsa. Mas eu sou apaixonado por empreendedorismo, sou angel investor já há alguns anos. E muito obrigado aqui pelo convite.
Bom, eu sou o Thiago Salomão, eu sou analista de ações da Rico e criador e apresentador de Stock Pickers. Minha carreira, embora eu trabalhe 10 anos no mercado de ações, por 6 anos eu fui muito mais dedicado ao jornalismo, né? Na InfoMoney. A partir de 2016 eu comecei a equilibrar dois pratinhos ao mesmo tempo, sendo chefe da redação. Primeiro chefe da editoria de mercados, depois chefe da redação e analista de ações. Fiz isso até 2018, não consegui mais equilibrar os pratos e escolhi um prato só, fiquei com o prato da análise. Hoje eu faço isso inteiramente focado em análise de ações na Rico. Mas além de ser análise de ações, acabei criando o podcast Stock Pickers, que acaba pegando um pouquinho de tudo que eu absorvi como jornalista, né, de tentar filtrar as melhores informações de mentes brilhantes do mercado e colocar isso nos nossos estudos, né? O podcast nasceu em abril e agora a gente já está aí finalzinho de outubro com um pouco mais de 200 mil usuários únicos por mês. Então, o bull market está ajudando, mas acho que o programa também tem seu mérito.
Muito bom. Bom, não posso deixar de comentar aqui, eu fiquei curioso, você é jornalista de formação.
Não, eu fiz ADM.
Você fez ADM?
Muito louco isso, porque eu... Até o último dia da inscrição do vestibular, eu pensei em fazer jornalismo. E acabei escolhendo a ADM porque eu conversei com uns 10 jornalistas e todos falaram, cara, Você é inteligente. Não faz isso. Essa carreira tá acabando. Você vai vender miçanga. Não vai dar certo. Você vai trabalhar com alguma coisa que envolva negócio, empreendedorismo, números. Aí eu peguei administração, mas confesso que até o segundo ano de ADM eu amava o mercado financeiro, mas eu não tinha nenhum apreço à faculdade e ficava pensando, poxa, eu podia ter feito jornalismo. A Infomoney surgiu na minha vida para resolver esse problema, que eu acabei colocando toda a minha paixão no mercado financeiro, unindo com a minha vocação de jornalista e acabou dando muito certo.
Muito bom. Legal. Bom, para começar aqui, eu tenho uma pergunta já bem polêmica. Acho que vocês já viram aí o que eu aprontei para vocês, mas a pergunta que fica para vocês, e eu gostaria de ouvir, quem que é o empreendedor favorito de vocês na Bolsa de Valores? Né? A gente fala muito de empreendedorismo aqui para startups, fala de Gympass, Creditas, esses unicórnios que estão surgindo agora, mas pouco se fala aí dos unicórnios que já existem na Bolsa, né? E dos empreendedores. Thiago, quem que é o empreendedor da Bolsa para você?
Essa pergunta é bacana, Juninho, porque acho que leva uma reflexão assim, sobre o momento que a gente está vivendo hoje. Né? Então, pensar nos empreendedores na Bolsa são caras que começaram há bastante tempo. Né? Então, e aí eu fiquei pensando, bom, por que esse cara foi bem sucedido? O que esse cara tinha de skill para ser um empreendedor, sei lá, 20, 30 anos atrás? Foi bem sucedido num país que era muito mais selvagem do que é hoje. E o que fez o cara dar certo? Então, assim, pensando nessas empresas, eu acho que assim, é inevitável você pensar no pessoal do 3G. São caras assim que hoje, né, o próprio Jorge Paulo se coloca como um dinossauro do mercado financeiro, mas inevitavelmente é um cara que foi um empreendedor num tempo que você tinha uma selvageria de mercado, de país, inclusive, muito maior do que hoje. E aí, assim, tirando um pouco da Bolsa, mas ainda falando de exemplos dessa época, eu acho que o Rufino, né, é um cara que eu admiro muito, não tem nenhuma empresa dele listada em Bolsa, mas é um cara com uma história sensacional. Olhando para frente, eu acho que a gente tem uma situação que vai mudar esse país. E aí, pensando, eu acho que os skills que a gente vai precisar ter para os empreendedores daqui para frente são completamente diferentes. Ou seja, o cara vai tirar um pouco aquele DNA de sobrevivência, de ter que matar um leão por dia. Não que isso não vai existir, mas com um mundo e com países mais decentes do ponto de vista de juros, que você consiga planejar um pouco mais no longo prazo, eu acho que o empreendedor vai ter espaço para brilhar um pouco mais no mercado mais aberto também. Então, a gente estava falando de um país completamente fechado, que você conseguia fazer uma cópia ou uma réplica de alguma coisa que funcionava lá fora, porque você não tinha competição externa. Hoje em dia não, você está numa arena global, você vai competir com um cara que é um provedor de serviços que desenvolveu um app na Finlândia, aí você está aqui no Brasil, você pode ter uma ideia e, pô, eventualmente você vai ter até funding, olha que coisa bacana, né? Coisa que a gente nunca teve nesse país, agora a gente pode começar a ter uma normalização. Então, acho que eu colocaria o pessoal do 3G como lendas, né, de pessoas de empresas que estão listadas na Bolsa hoje, e ainda não está muito claro para mim, assim, qual o perfil, quais vão ser os caras que vão ser os grandes empreendedores para os próximos 20, 30 anos. Eu acho que isso a gente ainda vai ver nascer.
Muito bom. Ilê, qual que é o seu empreendedor?
Eu pensei bastante sobre essa questão. Eu acho que não tive nenhuma outra resposta que eu pensei. Realmente é o Luiz Stuberger. Para mim, ele é o melhor gestor de recursos no Brasil. Não está listada a empresa dele. Mas foi quase. Na verdade, o Credit Suisse foi contratado inicialmente para fazer o IPO da Reding Grifo. E foi nessa ocasião que o Credit Suisse percebeu que teria muita sinergia com os negócios do banco naquela época. Né? Tinha um banco de investimento forte, mas praticamente não havia private aqui no Brasil. E também não tinha um asset management tão grande assim. Então, a Reding Grifo era um fit perfeito para o Credit Suisse. Nesses aí quase 10 anos de aprendizado com o Luiz, eu vi que algumas características dele que são fundamentais assim, para um empreendedor de sucesso. Uma delas é trabalho contínuo. Ele é extremamente dedicado ao negócio. Todo sábado, domingo, férias, ele mandava e-mail perguntando sobre tal empresa, se eu vi tal notícia que saiu no jornal, quero que alguém comente. Então, realmente, a dedicação dele era exclusiva, assim, realmente a melhor performance do fundo. Então, esse eu acho que é um dos grandes aprendizados que eu tive lá no período da Reding Grifo. Outro ponto importante também, que acho que eu aprendi com o Luiz, é que não é necessário ser um jovem para empreender ou ser um dropout de faculdade. Eu acho que esses casos são os mais raros, na verdade, dos empreendedores de sucesso. O Luiz começou o Fundo Verde com cerca de 40 anos de idade. E ele já tinha trabalhado bastante tempo no mercado financeiro, já tinha bastante experiência em commodities, e só depois de alguns anos que ele realmente decidiu abrir o fundo. Então, acho que esse é outro ponto importante para os empreendedores, é entender que é necessário assim, uma experiência boa em outras atividades, em grandes empresas, em startups já um pouco mais maduras, para depois sim realmente tomar a decisão de empreender. Eu acho que são os raríssimos casos, a lá Facebook, que o cara sai da faculdade e monta a empresa. Então, o Luiz, acho que realmente tive esse grande ensinamento com ele. Outros casos no mercado financeiro também começaram até mais tarde que o próprio Luiz. Você pega o caso do BBA, o Dr. Fernão começou o BBA depois dos 50 anos. Tá certo que ele já tinha muita experiência no mercado financeiro, mas só depois dos 50 anos que ele abriu o banco. Já tinha trabalhado no Bradesco, já tinha trabalhado no governo. Ele teve muita experiência antes de decidir abrir o banco. Então, acho que essa questão da experiência é fundamental para os bons empreendedores.
Eu gostei da sua sugestão, porque se for analisar o Stuberger, ele entrou nesse mercado muito antes da plataforma, dessas plataformas tipo a XP, né? Porque hoje a XP ajuda muito os fundos a crescerem mais rápido.
Sim.
Então, o nível de dificuldade dele é ainda maior. Então, imaginar o que ele montou lá atrás, antes mesmo da XP ser o que ela é hoje, realmente é um grande feito, né?
Acho que esse é um excelente ponto, assim. Até fazendo um gancho na sua resposta, ele não fez isso sozinho. Ele tinha uma equipe muito boa do lado dele, o Léo, que era o diretor do Privates da época, ele era o responsável pela distribuição, e a Grifo não seria o que é hoje, a Verde Asset, ou a Credit Suisse Reding Grifo, não seria o que é hoje sem a ajuda do Léo e todo o Privates que estava junto lá com o Stuberger.
Legal, o Léo fez fé também, não sei se vocês sabem.
Sim.
Sou um grande fã dele, e ele, inerentemente, foi um dos investidores de Impasse diretamente pelo fundo dele, né? Então, eu tenho uma gratidão por ele, não conheço ele ainda. Quem sabe num próximo episódio ele está aí com a gente.
Eu te apresento.
Legal. Vou agradecer muito. Tiago.
Bom, antes da minha resposta, só queria fazer dois comentários. O primeiro, muito legal ter dois gestores que ainda não vieram para o Stock Pickers, porque já estou fazendo aquele papo pré-episódio com eles aqui. Certamente eles vão estar com a gente. E sobre o Stuberger, não ia ser minha resposta, mas num dos almoços com um dos sócios da Verde, conversando, eu sempre pergunto, porra, como é que é trabalhar com o Stuberger, né? Aí um dos sócios me respondeu, olha, eu vou responder com um exemplo, que aí vai muito nisso de dar o exemplo pelo trabalho, né? O Stuberger saiu de férias outro dia, foi, sei lá, esquiar em algum lugar distante, e aí quando ele voltou, a gente falou, e aí Luiz, como é que foram as férias aí? Aproveitou, esquiou? Ele falou, nossa, foi excelente, porque onde eu fui... demorava 30 minutos, mais ou menos, para chegar até a estação de esqui. Então, eu podia ficar no meu BlackBerry lendo os e-mails e vendo os relatórios que chegaram. Então, foi excelente. Assim, essa é a maneira que ele julgou excelente, é sério. Mas vai muito isso, né? O exemplo do trabalho. Para não estender muito a resposta, eu pensei em alguns nomes aqui. Eu acho que, na bolsa, assim, pensando em empresas de capital aberto, Eu citaria hoje o Frederico Trajano, porque ele é um dos herdeiros, né, da Magazine Luiza, mas no momento que ele assumiu, a empresa estava numa situação extremamente delicada. E ele tinha muito claro uma estratégia, que não era só dele, né, mas tinha muito claro uma estratégia de transformar a Magazine Luiza numa empresa mais tecnológica, né, uma empresa com uma pegada mais de fintech, uma varejo.com. Mas isso tudo num ambiente extremamente complicado para a empresa. Foi até uma das perguntas que eu já fiz num dos papos com ele, foi, ok, você tinha um plano muito claro que poderia dar certo daqui 6 meses, 12 meses, 24 meses, mas o problema é que no D0, a Magazine Luiza estava praticamente quebrada na Bolsa de Valores. O Brasil estava numa situação muito difícil. Como manter os pés no chão? Como manter os funcionários tranquilos, a diretoria, o comitê, acionistas, imprensa, todo mundo, assim, né? Como não se deixar abalar e ter isso muito claro, né? Acho que ter feito esse turnaround tão bem sucedido com a Magazine Luiza, para mim faz dele um dos grandes empreendedores aí do Brasil atual. Mas aí, já que você citou o Stuhlberger, eu até queria dar essa resposta, mas acho que eu também citaria... Acho que a própria XP hoje já é um grande caso de empreendedorismo, porque Stuhlberger, se tivesse uma XP naquela época, seria mais fácil. Olha, o Brasil era muito difícil naquela época, então talvez nem a XP estaria aqui hoje, né? Mas a XP, ela conseguiu ter um crescimento muito forte num mercado extremamente machucado, né? As condições macroeconômicas não ajudavam nem um pouco para você criar uma empresa de mercado financeiro, que absurdo, né? E de fato acabou dando muito certo. E olhando um pouquinho mais para trás, até antes da XP, eu pegaria a turma do IP ou Dynamo, essas casas de ações mesmo lá do Rio de Janeiro, que começaram a fazer value investing numa época que o Brasil era muito parecido a um faroeste, né? O mercado financeiro. Warren Buffett, quem era o Warren Buffett naquela época? E eles plantaram a sementinha do value investing. Talvez hoje a gente está aqui, o Stock Pickers existe, tantas assets existem, porque tiveram esses empreendedores lá atrás que tomaram a coragem de criar essas gestoras.
Eu não vou poder deixar de comentar também, você falou de Magalu, mas aí, quando a gente olha o mercado brasileiro do empreendedorismo, você vê que poucos bancos gringos conseguiram entrar bem no Brasil, né? Eles tentam vir para cá, mas no final acabam sendo dominados por Itaú, Bradesco, Santander, enfim, por esses grandes bancos aí. Eu acho que talvez só o Santander que seja o único que responde.
Demorou muito, né? E começou a entregar resultados mais decentes nos últimos anos, mas demorou muito.
Exato. E aí, quando você fala de Magalu, você pensa em Amazon. O que será da Magalu com a Amazon entrando? Né? Será que a Amazon vai ser um novo banco gringo que tenta entrar e não consegue? Ou essa briga vai para frente? Qual que é a sua opinião?
Olha, eu acho que até a Amazon se tornar uma preocupação, eu acho que tem um mercado muito pouco penetrado nesse segmento, e que a Magazine Luiza se mostra muito distante dos outros players. A Amazon é uma empresa excelente, gigantesca, que obviamente se ela entrar, ela pode dar muito trabalho, mas como você mesmo citou, né, acho que o Brasil não é para amadores, né? É muito complicado, desde questão logística, tributária, diferença de demanda, e você pega a própria Amazon em outros países também, não conseguiu replicar o mesmo sucesso. Você citou os bancos. Bom, a gente pode pegar outros exemplos em outros setores que não é fácil, não é trivial um estrangeiro entrar no Brasil, né? E talvez, sei lá, falam muito da Amazon, mas talvez o grande risco para uma Magalu ou empresa desse jeito seria a entrada de um grande player que já conhece de emergente. Então, você pega, por exemplo, um Alibaba, né? É uma Amazon do outro lado do mundo, né? Não sei se conseguiria operar bem no Brasil. Bom, mas talvez o Brasil... A China pareça mais com o Brasil do que os Estados Unidos com o Brasil, né? Então, talvez tenha um pouquinho desse medo maior ali vindo do Oriente do que propriamente da Amazon. Acho que tem muita coisa ainda para ser explorada antes de começar a se preocupar. Tem um roubamonte ali, né? A Amazon pegando mercado.
Legal. Bom, vou passar para a terceira pergunta, então. Queria que vocês citassem um case de sucesso e outro de fracasso da Bolsa, que foi muito característico, né? E por que que aconteceu esse sucesso ou esse fracasso no julgamento de vocês?
Eu acho que case de bull market, no bull market é até mais fácil achar case que deu certo, né? Agora todo mundo é genial. Então, acho que, sei lá, pensando nos últimos, sei lá, 18 meses, né? Acho que tem os cases de proteínas no Brasil que estão performando super bem, operacionalmente falando, e em termos de performance das ações também. Acho que isso traz duas características. A primeira, de fato, uma capacidade desse país de ser um baita de um produtor agrícola, que, com diferenciação de produtividade, com duas safras, três safras, dependendo da cultura, sol, a disposição de água, enfim, a gente tem de tudo para ser um grande produtor agrícola. Eu acho que não tem nenhum demérito nisso, pelo contrário. E aí também tem uma questão pontual, que é a gripe suína africana, né? Isso, acho que tem um peso. A gente ouve pouco disso aqui no Brasil ainda, mas é o tamanho desse negócio, né? Você fala de 50% da produção de suínos na China indo pro saco. Nossa. É uma coisa que, assim, a gente não imagina porque a gente não tem noção do tamanho do mercado que é lá. É, mas isso é mais do que é o transacionado no ano, no mundo inteiro de carne suína. Então, esse é o tamanho do mercado que a gente está olhando. Então, eu acho que esse é um case que, na minha opinião, foi super bem. Eu acho que tem muito ainda para andar nos próximos anos. E tem a ver um pouco com o estrutural do país e ser essa vocação, de ter essa vocação agrícola. E um case que não deu certo, eu acho que aí, assim, não deu certo talvez para mim, né? Mas é uma empresa... Não queria falar muito o nome também, porque tem amigos que investem lá ainda, que ainda estão lá. Mas é uma empresa de tech. Eu tinha uma expectativa muito grande sobre essa empresa. Achava que era uma empresa que, pô, tinha tudo para deslanchar e ser dominante no setor, com pouco risco de inovação. Mas que aí você vê muito essa pegada das pessoas que estão ali dentro. Ou seja, são pessoas que têm mais um perfil de executivo do que um cara inspiracional. É um cara que está muito mais ali para... preocupado com o salário fixo dele do que, pô, vou comprar o equity dessa empresa, vou para cima, vou dominar o mercado, etc. E é triste, porque você vê, assim, foi uma empresa que estava posicionada em bons mercados, estava super bem assessorada, tinha bons clientes, bons produtos, e que agora você vê que ela está se tornando um cara de commodity, assim, que vai fazer um negócio que para a tech não tem nada disruptivo. Tá, então, eu acho que essa empresa, assim, é uma grande decepção para mim. Talvez o preço da ação nem reflita tanto isso hoje, mas acho que no futuro a gente vai ver essa empresa aos poucos sendo dominada ou até vendida para um estratégico.
Eu gostei desse ponto que você citou, porque quando você olha para as startups, bom, eu trabalhei na XP, trabalhei no Jim Peterson. Dois cases monstruosos, se você olhar para aí. E eu acho que a semelhança dos dois está muito nesse ponto que você tocou. Todo mundo que trabalha no Jim Peterson ou na XP... As pessoas têm uma cultura muito forte. Elas entram e vivem aquele mundo, falam, eu quero esse propósito, eu quero alcançar esse propósito e quero fazer parte. Então, todo mundo que está lá quer virar sócio daquela empresa, né? E eu imagino que quando uma empresa não tem essa essência de partnership, ela perde muito essa paixão pelo negócio de fazer ela crescer. Perde. Talvez aí esteja o motivo do grande sucesso aí da XP e até do Jim Pez e dos outros unicórnios que a gente tem.
Concordo. Né? Acho que além da questão financeira, assim, de você ter atrelado a performance, etc., também tem a questão do inspiracional. Como foi o Stuberger na Grifo, como é o Benchimol na XP. Acho que são todos caras que você olha e fala assim, caramba, meu, esse cara tá dando um gás aqui que, pô, é inspiracional. E aí quando você vai para uma corporação, que de fato é uma corporation, você olha e fala assim, caramba, mas não tem ninguém aqui roendo a mesa, o cara tá mais preocupado com o salário fixo dele do que fazer esse negócio decolar. Putz, ok, né? Mas não vai ser um baita business. Vai ser uma empresa ok. Será que a gente tem espaço hoje em dia, na velocidade que as coisas estão mudando, de ter uma empresa ok? Eu acho que não. Isso a gente vai discutir, acho que ao longo do programa aí, mas...
Acho legal você tocar na parte do inspiracional, porque lá no Jim Pez, eu lembro, lá no comecinho eu entrei, tinha 30 funcionários, né? E o César sempre falava, o César é o fundador do Jim Pez. Falava, eu quero que o Jim Pez tenha mais academias do que estrelas que eu consigo ver no céu durante a noite. E esse número mais do que dobrou já. Mas aquilo ficou muito marcado, porque você vê que ele tinha o propósito de ter o máximo de academias para entregar atividade física para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso e tenha uma vida mais saudável, né? Então, o lance do propósito, até com o Benchimol, com o investimento, fazer o brasileiro investir melhor, pô, hoje eu invisto feliz da vida na XP, minha mãe também, enfim, não tem como sair muito também, porque eu trabalhei aqui, eu vivi isso aqui, né?
Sim. Então...
E você, Irã?
Vamos lá, eu ia falar da Magazine Luiza, mas o Thiago já falou bastante.
Queimou a largada.
Só falei do Fred, pode falar da empresa, fica complementar.
Acho que Magazine Luiza realmente é um case de muito sucesso na Bolsa Brasileira. É muito difícil achar a performance parecida com o que ela teve na história da Bolsa Brasileira. Né? Acho que ela multiplicou por mais de 200 vezes. Esse tipo de retorno é realmente atípico para qualquer bolsa. E realmente é muito parecido com o retorno que vocês têm em startups, né? E as melhores startups.
As melhores, né? Os outliers.
Então, Magazine Luiza é um exemplo. Acho que o outro que eu pensei agora na conversa seria até a Microsoft e a Apple. São duas empresas mais antigas que passaram por períodos difíceis, ambas empresas precisaram passar por outras ondas de inovação. E se não tivessem passado por essas ondas de inovação e até troca de management mesmo, elas não seriam as empresas de sucesso que são hoje. A Microsoft hoje é uma das maiores do mundo. Muita gente anos atrás, falou assim, ah, a Microsoft não vai dar certo, aquele sistema operacional é ruim, mas pô, ela conseguiu se reinventar de tal forma que hoje ela ganha muito dinheiro. E a Apple também foi nesse sentido, né? O Steve Jobs montou a empresa, depois saiu, depois voltou, e conseguiram reinventar uma linha de produtos aí que tem uma percepção de valor da marca, realmente é top mundial. Então, acho que esses dois exemplos, tanto Microsoft quanto a Apple, acho que são dois cases muito fortes assim, de sucesso. No case de fracasso, eu queria falar um pouquinho sobre uma percepção recente que eu tenho observado em algumas pessoas, alguns amigos têm comentado, poxa, venture capital agora, olha algumas empresas listadas, não estão dando certo, o que aconteceu? Você pega o Uber, por exemplo, poxa, o Uber, a performance da ação, você pode olhar e falar, não é muito boa, mas pô, ela vale mais de 50 bilhões de dólares, ela vale mais do que a GM, vale muito mais do que a Ford. A Tesla também é outra empresa que vale muito mais do que a GM, vale mais que a Ford. O Uber não tem um carro sequer e vale muito mais do que essas empresas. A Slack é outra startup que começou, se não me engano, em 2013. Fez o IPO, hoje ela vale 12 bilhões de dólares, pouco mais que isso. 12 bilhões de dólares, se você colocá-la na Bolsa Brasileira, estaria entre as maiores empresas brasileiras. Isso é fracasso? Eu acho que não. Talvez tenha sido fracasso em termos monetários, né? Para algum investidor que tinha entrado tarde, entre aspas, nas rodadas de funding antes da bolsa, mas não, acho que é longe de colocar um carimbo de que essas empresas que fizeram IPO recentemente, acho que não dá para colocar esse carimbo de fracasso. Acho que eu queria deixar essa mensagem assim que acho que o mercado de capitais faz parte da vida das empresas. Talvez alguns fundos realmente tenham acelerado muito esse desenvolvimento, pago o valuation acima do que o mercado de capitais pagaria, mas eu acho que faz parte assim, do aprendizado até do próprio ecossistema saber como lidar com essas startups aí e a entrada delas na bolsa.
Tem até um caso característico recente aí do WeWork, né? Você vê que eles fizeram várias rodadas de investimento, tava valendo lá quase 70, 90 bilhões de dólares, e aí foi tentar fazer o IPO e fracassou no movimento, né? Hoje está valendo aí 10% do valor que estava sendo avaliado antes. Então é bem, bem curioso quando a gente olha para esse mundo de startups.
Bom, vou trazer um pouco mais para a minha experiência prática, que está muito mais em ações brasileiras. Eu acho que o Magazine Luiza inevitavelmente é um nome que todo mundo pensa com uma história de sucesso na bolsa. Mas foi um questionamento que eu tive com um gestor sobre quantas pessoas, de fato, pegaram esse movimento de alta no Magazine Luiza e o quanto eles pegaram. Porque eu duvido, tirando o Luiz Alves lá do Alasca, né? Mas eu duvido que alguém comprou a ação a R$1, R$2 e está com ela até hoje. Eu acho que quando comprou a R$1, a R$2, empresa quase quebrada, toda ferrada. Se ela bateu R$8, você vendeu. Se bateu R$10, você já ficou... Ou se vendeu a R$10, nossa, fiz o trade da vida. E hoje o papel está aí muito acima disso, né? Lá na faixa dos, sem contar os dobramentos, lá na faixa dos 200, 300 reais. Então, eu ficaria com o caso de sucesso, eu ficaria com a Equatorial. Por que Equatorial, né? Talvez eu esteja um pouco ainda contaminado pela minha ida lá no Leblon para gravar o Stock Pickers com os gestores do Leblon. Que
no Jobim foi, né?
O Carioca é muito... Se Carioca tem uma coisa que eles gostam é de Equatorial. Mas a Equatorial, o pessoal da Estúdio Investimentos fez esse estudo. A Equatorial Estúdio tem 10 anos e nesses 10 anos, analisando a bolsa, a Equatorial nunca foi a top 10 altas da bolsa nesses anos. Mas se você pegar qual foi a ação que entregou o maior retorno analisado, foi a Equatorial. Então, mesmo ela não sendo a top 10 em nenhum dos anos, ela sempre foi entregando resultado consistente. Então, porra, legal ganhar com o Magazine Luiza. A gente tem na carteira da Rico, teve um resultado muito bom na nossa carteira, mas a Equatorial foi aquele ganho quase que sem graça, né? Quase como, sei lá, Você pega um time, o Real Madrid, jogando uma liga ucraniana, o cara vai ganhar todos os jogos. Isso é até meio chato, mas vai ganhar, e vai ganhar, e vai ganhar. E só para não deixar muito longa a resposta, o Equatorial seria quase como o sistema 3G, né? Seria meio que o Ambev do setor elétrico ali, né? Que pega as empresas que é completamente largadas, toda ineficiente, e joga lá um raio gourmetizador ali, daquela gourmetizada, deixa a empresa com uma cara de 3G, né? Então, ela fez isso com principalmente no Norte e Nordeste, veio colhendo resultados bons, e a empresa veio tendo esses ganhos consistentes, e é uma história muito legal, assim, para pensar em história de sucesso da Bolsa. De fracasso, porra, para mim a história mais marcante é a da Mundial. Talvez grandes gestores também não acompanharam tão de perto, porque era uma ação que ficou muito mais exposta à pessoa física, mas eu acompanhei bem de perto isso lá na InfoMoney, né? O ano foi 2011, e a Mundial, que é uma fabricante de alicate, ela faz alicate de unha, e ela começou a ter o mesmo volume de negócio que Petrobras, que Vale, e ela teve uma valorização de 2000% em 3 semanas, porque na época o CEO... vendeu uma puta ideia de vamos migrar para o novo mercado, vamos fazer mudanças na governança, a gente vai mudar completamente a empresa. E o papel se valorizou absurdamente, tendo um volume muito acima da média. Mas aí alguém, em algum momento, deve ter percebido que, porra, essa empresa faz alicate, não faz sentido isso tá valendo isso tudo. E também teve um dedo da bolsa que ela estava com os índices de negociabilidade e poderiam colocar ela dentro do Ibovespa. A bolsa interviu e não permitiu isso. Resultado, a ação caiu, subiu 2000% em 3 semanas, 4 semanas, e caiu 85% ou 90% em 3 dias. Mas não dá nem para falar que foram 3 dias, porque teve dia que ela abriu caindo 25%, entrou em leilão, abriu de novo caindo mais 25%, e foi... Ela caiu quase que saltando, assim, né? E foi embora. E por que que marcou muito para mim? Obviamente, depois ficou claro que teve uma manipulação de preço, teve envolvimento de pessoas que acabaram causando isso, mas também teve muita a desinteligência, né, para usar um termo mais... uma falta de informação do investidor pessoa física, que se iludiu com aquela valorização, foi atrás do papel e perdeu muito mais do que tinha, porque muita gente descobriu ali o mercado a termo, né? Começou a termar as ações da Mundial. Então, a gente relatou na época da InfoMoney muitas histórias de investidores que tinham 20, 30 mil reais em custódia, mas estava com 200, 300 mil aplicado numa posição dessa, né?
Então, Forja perdeu... os feelings também,
né? É que no caso, o movimento foi mais... subiu muito mais Forja Stauros e caiu muito mais rápido, né? Então, mas tem um pouco disso, né? É um pouco daquela... o canto da sereia, o cara que acaba sendo atraído pela maneira errada. E, bom, para mim, não teve as empresas X que trouxeram um grande prejuízo, mas essa aí foi quase como um infarto fulminante. E muita gente saiu, nunca mais vai voltar na bolsa e nem sabe por quê. Mas está completamente ferrada por causa de um... que envolveu um pouco de má fé e também desinformação.
É, eu ia falar das empresas X do Ike, mas você já antecipou o spoiler, mas o...
tô mal nisso, eu vou parar de falar um pouco.
Não, mas muito bom, porque agora foi tomado, enfim, a Eneva hoje já é um outro case, né? Ela tá indo super bem na bolsa, enfim. Acho que vale também dizer que essas empresas também, elas passam por mal do caso, mas não quer dizer que em algum momento pode passar por um turnaround que faça ela valer a pena.
É, a Eneva teve uma mudança completa, para começar pelo nome, né? Já tiraram a letra X, né? Não tava dando muita sorte, né? Tiraram de todo mundo, mas a Eneva teve mudança de controle, teve mudança até no modelo de negócio da empresa. Hoje é outro bicho e tá indo muito bem na bolsa.
Muito bom. Bom, vou passar então para a quarta pergunta. Qual que é o mercado que está mais sujeito a ser disruptado pelas startups e como isso deve influenciar a bolsa?
Eu acho que esse tema de disrupção, né, ele é um tema interessante, porque a gente fica pensando no cara que é o cara que é inovador, o cara que vai... às vezes a gente pensa, o cara é meio naivo, ou então sonhador. Eu acho que hoje em dia não, cara. Hoje em dia a gente tem pessoas extremamente competentes até na análise em que mercado ele vai querer atingir, né? E aí, quando a gente olha para isso, assim, se eu tivesse, de certa forma eu tô, né, sou empreendedor de asset, você vai tentar buscar aquele mercado onde você tem, né, menos competidores, talvez, e um profit pool, um lucro muito grande para ser distribuído. Quando você faz esse tipo de análise, eu acho que seria quase natural você ir para o mercado financeiro. Por quê? Porque você tem poucos bancos com um profit pool gigantesco. Tudo bem, você tem características distintas no país, é um país que tinha uma taxa de juros muito alta, mas, inevitavelmente, isso é um atrator de competição, né? Essa característica, você tem poucos competidores, se imaginava que a barreira de entrada era gigantesca, porque você tinha um número de agências, mas, hoje em dia, a gente vê que isso já não é barreira de entrada nenhuma, pelo contrário. Então, eu acho que esse é o mercado mais evidente, isso já está acontecendo, né? A XP é o grande exemplo disso. Então, eu acho que vem mais por aí. A segunda leva, inevitavelmente, vai ser em crédito, FIIs, enfim, acho que o banco vai tomar porrada de tudo quanto é lado. Quer dizer que o cara vai morrer? Não. Tá aí o Walmart convivendo com a Amazon. É só a única coisa que você não vai tradar no mesmo múltiplo que você tradava antes, porque o teu lucro não vai crescer mais tanto quanto você crescia antes. Esse é o primeiro ponto. Agora, para frente, né, eu acho que o país se normalizando, virando um país normal, né, em termos de taxa de juros, acho que tem outras coisas que vão acontecer. E não necessariamente o empreendedor vai ser um cara pequenininho, às vezes vai ter um empreendedor grande. Um exemplo, pô, o que vai ser da Ultra, o que vai ser da Shell, o que vai ser da Raizen quando você tiver o advento do carro elétrico. Tudo bem, Brasil é uma jabuticaba, vai demorar 10, 15 anos a mais do que o resto do mundo para adotar. Mas o que vai ser desse last mile? O que vai ser do posto de gasolina? Ele vai ser um ponto de conveniência? Mas você vai abastecer seu carro não na rua, em casa ou então no escritório. Então, eu acho que existem outros mercados que vão ser disruptados. Poucas dúvidas sobre isso. A questão é só a velocidade. Quanto maior for esse profit pool, quanto menos competição tiver, mais rápido vai ser. Quanto menor o profit pool, eventualmente demorará um pouquinho mais, mas a tecnologia está aí e as ideias estão crescendo, né? Então você pega a inteligência IoT, né, que eu acho que é um grande tema para o Brasil também daqui para frente, eu acho que vai ser também outra possibilidade de ter disrupção para frente aí.
Acho que foi muito bem falado pelo Thiago. Assim, o primeiro setor que realmente vem à mente foi o setor financeiro, né? Porque a questão do profit pool, da participação no índice, da participação da bolsa, né? Que mais de um terço do mercado financeiro, da bolsa de valores hoje, é relacionado ao mercado financeiro. Então, realmente chama a atenção de vários empreendedores, né? Mas falando um pouquinho sobre os setores mais antigos, né? Até um exemplo clássico que a academia usa na questão de inovação seria o setor de commodities mesmo. Você pega o minério de ferro e a siderurgia, elas também sofreram ondas de inovações. No começo, o aço era basicamente feito só com minério de ferro e carvão. E depois, com uma inovação, era feito inicialmente com altos fornos e com a inovação das siderúrgicas, surgiram os fornos elétricos. Então, com o forno elétrico, ao invés de usar minério de ferro, você usa sucata. Isso aí afetou muito a indústria de siderurgia no mundo, né? não só no Brasil. Então, hoje você pega nos Estados Unidos, por exemplo, o aço é basicamente feito com sucata. É muito pouco minério de ferro que vai lá. No Brasil, ainda você tem muito minério de ferro disponível, é barato aqui. Então tem um mix maior entre sucata e minério de ferro. Na China, onde a indústria siderúrgica é muito mais nova do que no resto do mundo, é basicamente minério de ferro que eles utilizam lá, é pouca sucata. Então até numa indústria boring, antiga, como a siderúrgica, ela é afetada por ondas de inovação. No caso do petróleo também, você tem o advento do carro elétrico. É uma questão de tempo para o carro elétrico aumentar a participação na demanda total de petróleo, e isso inevitavelmente vai ter um efeito no preço do petróleo e, consequentemente, nas empresas de petróleo. Então, até os setores mais antigos, mais tradicionais, onde a barreira de entrada é alta, você é afetado de uma maneira ou de outra pelas ondas de inovação. Setor de energia elétrica também. Energia elétrica, você tem outras fontes, energia solar, energia eólica, né? Então, é muito difícil você pensar num setor na bolsa que ela é imune à inovação. Todos os setores vão passar por transformação e a empresa que não investir em educação, em treinamento, em estímulo a inovar dentro de casa, essas empresas estão fortemente ameaçadas.
Bom, responder depois disso vai ficar meio difícil, mas eu trouxe alguns dados complementares a isso. Eu acho que a resposta padrão poderia ser o setor financeiro mesmo. E muita gente tem falado disso, né? Eu acompanho quase todas as cartas mensais, trimestrais, semestrais que as assets escrevem. A Verde já falou disso, acho que a Atmos já falou disso, o Bogari. Eu tô até aqui com um trecho do pessoal da Brasil Capital, que na carta trimestral falou bastante de bancos. Foi até um trecho que eles falam quantas fintechs hoje existem no Brasil e a segmentação, né? A gente tem 87 fintechs de crédito no Brasil hoje, né? Não é possível que nenhuma vá acertar isso aí, né? Então, eu acho que em algum momento isso pode acabar sendo disruptado, né? Mas o ponto que a Verde falou isso numa carta, foi o Arthur que escreveu, em 2016, 17, não sei, mas não foi esse ano, não é tão recente, mas era uma carta longa que ele trazia vários dados mostrando o quão disruptado está sendo o mundo, várias evidências, acontecimentos, dados estatísticos, que a conclusão de tudo era hoje todos os setores, tudo que a gente olha de investimento, a gente se pergunta onde que ele pode ser disruptado. E ele usa, assim, tinha vários dados, né? Desde aquele mais simples de quanto tempo demorou para esse aplicativo ter 1 milhão de usuários, né? Ele compara a televisão com, sei lá, o Facebook.
Você sabe qual que é o recordista?
Ah, eu vi num post esse aí, não sei se é verdade ou se é realmente aquele site. Então, tem um site adulto aí que foi recordista disso. Eu pensei até que era alguma montagem isso aí, mas... quantos dias eram? 2, 3 dias?
Era horas, né? Era muito rápido, assim. Muito mais acelerado do que qualquer outra startup, foi site de entretenimento adulto.
E pega várias evidências, né? Acho que a história mais legal disso é do Dollar Shave Club, né? Não sei. Mas o cara conseguiu roubar o mercado de uma indústria secular fazendo uma propaganda até tosca, né? Tosca no sentido do quão quanto tempo deve ter demorado para produzir aquilo, mas a comunicação é sensacional e ele conseguiu de uma maneira simples. Roubar um grande share de uma indústria secular, né? Então, acho que esse ponto, essa interrogação tem que estar o tempo todo na cabeça do investidor. Vamos pegar aqui um caso Tupiniquim, né? Que a gente estava até questionando esse dia. Estacionamento de shopping é uma receita muito relevante, né? Mas o quanto isso a gente pode perpetuar...
Sim.
Com as pessoas usando cada vez mais aplicativo, você veio para cá de patinete, né? E as pessoas agora vão para o shopping de Uber. Eu, por exemplo, eu moro muito perto do shopping Morumbi, aqui em São Paulo. Pô, é mais barato ir de Uber do que pagar estacionamento. Então, não vou mais de... Fica quase o mesmo preço, a diferença é que eu posso mexer no celular, posso fazer outras coisas. Então, o quanto isso vai afetar o longo prazo das empresas? E aí o ponto principal é o quanto essas empresas estão investindo em educação, o quanto que a cultura da empresa está alinhada em vamos fazer diferente para não ficar para trás ou vamos proteger o nosso aqui, porque o nosso fixo é alto, eu preciso de mais 2, 3 anos para me aposentar. Então, é um pouco mais disso. Acho que disrupção vai acabar batendo em todo mundo. E quem tiver mais estudado, mais calejado, vai acabar se adaptando.
É sensacional esse ponto, porque também, assim, gestor de ação falando de disrupção, mas todo mundo tem um modelinho de CF de 10 anos, que vai servir o quê, né? Você está falando de disrupções, assim, em 1 ano, 2 anos, seu modelo de CF vai servir para nada. A real é essa, assim, ele vai te dar um reloginho, vai te dar uma bússola ali, mas não vai servir para muita coisa, porque você não tem a visibilidade mais de 2 anos acima disso, acho que dificilmente a gente vai ver alguma coisa também.
Exato. Bom, eu vou falar de um setor que é uma provocação até para o Thiago, é o setor de proteína, né? Eu acho que, não sei se vocês têm acompanhado nos Estados Unidos, mas tem uma empresa lá chamada Beyond Meat, que é carne com gosto de carne, mas não é carne, né? É a carne vegetal. E essa empresa foi listada há pouco tempo. Não sei se era a Beyond Meat ou a concorrente. Já tá valendo bilhões. Já tá valendo mais do que empresa do setor alimentício que vende carne mesmo, né? Então, a gente pode ver. O setor de proteína tá crescendo. A gente tem um cenário super positivo. Mas como que o comportamento do ser humano vai mudar? Você vê as novas gerações hoje nas escolas super preocupadas com sustentabilidade, né? Uhum. Até com a própria saúde do animal. Então, hoje eu tava vindo pro trabalho, tava tocando no rádio lá que vai ter uma liminar, eu não sei se foi aprovado ou não, de que os produtos, por exemplo, de cosmético, químico e de remédio vão ter que ter um selinho lá falando que o produto ele é testado em animais. Imagina você comprar um produto com um selo desse. Você vai se sentir culpado ou não?
Quase fumar um cigarro, né?
É quase fumar um cigarro, exato. Vamos ver qual que vai ser o impacto disso, né?
Esse ponto é sensacional, né? E, assim, não tem uma resposta simples para isso. Assim, tem uma questão de segurança alimentar, que eu acho que é extremamente importante. Você pega um país como a China, tamanho, dimensão, tamanho de população, que simplesmente não tem uma área agriculturável. Como é que esse cara vai ficar dependendo 100% de importação, no caso? Para ele seria sensacional se você pudesse fazer plant-based protein. Por outro lado, né, quando a gente pensa em pegada, footprint de carbono, etc., ou mesmo a qualidade do alimento, eu tenho sérias dúvidas assim, se o combo que você faz ali para fazer um hambúrguer, né, vegetal, plant-based, ele é tão inofensivo quanto se coloca.
Tão saudável assim.
Tão saudável, exatamente. Então, tem muita a vontade de transformar aquele negócio num gosto parecido, uma textura parecida. O objetivo, por enquanto, não é torná-lo saudável, é torná-lo comparável. Em algum momento pode ser que isso funcione, mas acho que hoje tem outras iniciativas que eu acho mais interessantes. Por exemplo, tem uma empresa chamada Finless Foods, que é uma empresa que o cara faz a partir de células de peixe, né? Então ele pegou, por exemplo, atum, e começou a fazer a multiplicação dessas células em laboratório. Aí, assim, você não está substituindo, você não está mascarando nada. Você está fazendo multiplicação de células no laboratório para substituir um animal selvagem. Isso eu acho que tem mais chance de funcionar. Agora, talvez a gente demore um pouquinho de tempo, mas esse caminho acho que é inevitável. Assim, temos segurança alimentar, de qualidade, rastreabilidade, footprint que a gente vai deixar no mundo. Isso é inevitável.
Muito bom. Bom, eu vou passar então para a quinta pergunta, avançando. Sobre essa onda de crescimento de investimento anjo em startups no Brasil, né? Há espaço para os fundos institucionais tradicionais de bolsa entrarem nesse mercado? Como que vocês veem? Porque está crescendo bem forte, né? Hoje, se for ver, no Brasil é mais de 1 bilhão por ano que é investido em startup. Não sou eu que estou falando, a mídia própria já tem ventilado por isso. Você vê as redes de anjos crescendo, a própria MIT Angels, Fé Angels. Então, a pergunta que fica é como que os fundos institucionais de ações tem olhado esse movimento e se há espaço para eles trabalharem nessa nova economia, né?
Eu acho que o espaço existe, mas o nosso framework regulatório ele ainda é muito paternalista, né? Assim, dá para entender porque esse país era um país selvagem. A gente viu fazenda de avestruz, fazenda boi gordo, pirâmide, tudo quanto é tipo. Então acaba que o regulador ele é quase obrigado a dar uma resposta a esse tipo de coisa. Né? O duro é que assim, as pessoas sérias do mercado acabam sofrendo um pouco com isso, mas eu acho que vai ser uma demanda natural. Assim, o mercado vai crescer, vai ter espaço para todo mundo, vão existir produtos de nicho, e acho que o regulador em algum momento ele tem que se posicionar e falar assim, tá bom, vamos fazer aqui uma ferramenta para ou um veículo que permita esse tipo de investidor. Vai ser para a população toda? Talvez no começo não. E aí, assim, a questão é muito mais educação financeira, né, que eu acho que a XP e todas essas plataformas, essas iniciativas de educação têm um papel fundamental. O que eu sinto falta ainda é um pouco da Bolsa, por exemplo, voltar com o que era, por exemplo, Bovespa Mais, antigamente, de fomentar. Mas assim, Bovespa Mais, antigamente, se a gente for pegar, tem empresa que está fazendo IPO hoje que era elegível para Bovespa Mais. Talvez a gente tenha que dar um passo atrás até, ou seja, diminuir um pouco o ticket, falar de empresas menores ainda e a Bovespa para fomentar esses caras, reduzindo o custo para IPO, fazendo uma série de modificações para que você, de fato, faça o mercado de capitais funcionar de uma maneira como deveria, né, pelo menos.
É legal você tocar nesse ponto, porque hoje o Bovespa está concorrendo muito forte lá com as bolsas lá dos Estados Unidos, né? Sim. Você vê hoje grandes empresas que eram startups como Stone abrindo capital lá nos Estados Unidos, e por que não poderia ter sido aberto aqui, né?
Então,
eu só nesse ponto de dar um incentivo da Bolsa, isso foi um papo que vai ter um evento. Acho que enquanto a gente, entre essa gravação e o programa ir ao ar, esse evento já deve ter acontecido, mas vai ser um evento para falar com empresas bem pequenas e dar um incentivo para elas entrarem na Bolsa. Né? Vai ser um evento junto com a Bolsa, vai ser um banco que vai fazer, e pensando justamente em mostrar para a Bolsa o valor de, porra, vamos dar um incentivo para essas empresas que não querem fazer um IPO gigantesco, entrarem no mercado brasileiro? Porque hoje, para uma empresa entrar na Bolsa Brasileira, ela tem que entrar muito grande, né? Já tem que ser projetos ambiciosos, né? E até num papo com o Pedro Sherman, da Leblon, ele citou o caso do IPO do Walmart, que acho que foi para levantar 5 milhões, 10, assim, era uma quantia que era... O objetivo era fazer uma oferta de ações para abrir duas novas lojas. E assim, essa foi a ideia do IPO do Walmart, que hoje é uma empresa gigantesca, né? Por que que a gente não tem isso aqui no Brasil? Acho que vai muito além de simplesmente o incentivo da Bolsa. Éramos um país selvagem.
Tem questão fiscal também, né?
É complicado. Mas o ponto é que o mercado, ele tá começando a amadurecer e alguns incentivos podem surgir nessa linha, né? Para tornar mais interessante para empresas menores entrarem.
Quando eu voltei do MIT em 2016, eu já estava conversando com o meu sócio, o Rodrigo Barros, sobre a montar um negócio, e a gente não sabia exatamente o quê. Então, lá no MIT eu fiz muitos cursos sobre empreendedorismo, tinha muita vontade de empreender na minha volta ao Brasil, mas não estava muito certo ainda qual tipo de fundo ou qual tipo de gestora que a gente ia montar. E a primeira hipótese foi justamente montar um fundo de VC, Venture Capital, para investir em startup. Eu já tinha investido na física em várias startups, como o Anjo, o Rodrigo Barros também. Então essa foi a primeira ideia, acho que foi a ideia mais natural que ocorreu na nossa mente. Mas depois de estudar bastante esse mercado, a gente realmente se aprofundou nos estudos, entendeu melhor o ecossistema, a todas as fases de investimento, o Anjo, depois o Series A, Series B, depois última fase, chegando até possivelmente o IPO ou a venda para um estratégico, a gente entendeu que esse mercado no Brasil ainda está numa fase relativamente inicial do crescimento, né? O mercado de capitais na parte líquida, de investimentos líquidos, tá muito mais desenvolvido do que esse mercado mais early stage. E aí, em algumas experiências que a gente teve, até como anjo, nem tinha formado fundo nem nada, realmente como anjo, mas estava nessa fase de definição o que a gente ia fazer. Se ia fazer uma gestora de fundos líquidos, né, de fundos de investimento em bolsa ou fora da bolsa, em startups. Mas teve um caso específico que, como anjo, a gente estava negociando com um empreendedor meio que na fase final de captação dele. E ele deixou bem claro, desde o início da conversa, que não tinha tanto espaço para a gente no cap table. Ele estava esperando a resposta de alguns investidores estratégicos. E a gente colocou a intenção para ele, que a gente queria investir uma certa quantia na empresa. A gente tinha gostado do pitch, o mercado grande, bons empreendedores. E depois de um tempo a gente teve a resposta, falou assim, não, não obrigado, a gente não aceita o seu dinheiro. E aqui lá caiu realmente, na hora, foi um choque para a gente. Falou, poxa, o empreendedor rejeitou o nosso dinheiro, isso nunca tinha acontecido até então. Mas acho que foi um grande aprendizado, que mostrou que para o bom empreendedor, o dinheiro não é suficiente. É muito mais que isso. O anjo, ele tem que trazer muito mais valor do que aquele dinheiro que ele aloca para o empreendedor. Então, acho que essa foi a grande lição de que as melhores startups, elas selecionam o dinheiro. Não basta simplesmente chegar com um cheque lá e falar assim, deixa eu investir na sua empresa, abre um espacinho aqui no seu cap table e vamos tocar a vida. Não, não é assim. O bom empreendedor, realmente, ele escolhe o anjo ou escolhe o fundo. Se a sua pergunta era sobre os fundos tradicionais. Uhum. Né? Então, se os fundos tradicionais decidirem entrar nesse mercado, eles vão ter que vir com uma proposta de valor muito além do dinheiro. E na experiência que eu tive até agora como investidor anjo, os bons empreendedores, eles querem ter uma conexão com outros empreendedores. E na visão deles, a gente aqui é old school. Mercado financeiro tradicional é outra cabeça.
É isso.
Nós todos aqui somos empreendedores, mas na visão dos empreendedores que a gente tem contato aí na rua, eles querem falar com outras pessoas que realmente começaram, né, na economia real, suaram a camisa, suaram para fazer a captação com fundos de venture capital. E essa experiência a gente não tem. A gente tem outro tipo de skill que eu acho que o empreendedor não enxerga nesses fundos tradicionais. Então, eu acho que é até uma barreira que existe nesse mercado de fundos tradicionais. Se de repente eles decidirem ir mudar para esse mercado, eu acho que é uma barreira. Eu acho que já existem bons fundos de venture capital estabelecidos aqui no Brasil, na América Latina, e todos esses fundos estão captando agora. Então, acho que existe uma barreira nesse mercado.
Eu tenho um sócio que ele até fala assim, não, dinheiro é commodity, né? Fazer, bom, se for commodity, eu estou em falta nesse ciclo aí, mas... mas ele acrescentava assim, é commodity porque o teu sócio ele tem que trazer mais do que dinheiro, ele tem que trazer conhecimento, contato, uma série de outras coisas que vão fazer sua segunda pernada de crescimento. É. Dinheiro em algum momento vai acontecer, né? Acho que essa é a cabeça do pessoal do Vale.
Deixa eu só trazer um complemento, assim, eu não sou gestor, né? Mas eu tenho contato com boa parte dos gestores, principalmente de fundos de ações. E foi muito legal que na semana passada eu tive um almoço que abriu muito a minha cabeça, porque foi com o pessoal que toca um fundo chamado Pandora. Eles fazem um fundo quant, mas eles têm uma estratégia recente que estavam explicando que é um quant, é um stock picker quant. Então o cara faz uma seleção fundamentalista baseada em métricas fundamentalistas que ele coloca dentro de uma estratégia quant e roda isso. E até ele brinca que no Brasil existem já alguns fundos high frequency e o dele é low frequency, né? Porque o que vai mudar uma empresa de estar dentro da seleção dele ou não é se teve alguma mudança nas métricas fundamentalistas, isso só vai mudar quando sair o resultado da empresa. Ou sair algum dado, sei lá, algum dado da balança comercial que mexe com alguma empresa de exportação, importação, mas ele não está lá rodando o dia inteiro, pode passar dias sem operar, né? Porque isso, ele depende muito disso. E assim, estratégia à parte, o que mais me chamou a atenção foi que, pô, esse cara ele tem um histórico longo no mercado de fundos de ações tradicional e, para mim, a maior curiosidade foi, cara, o que que você fez para mudar, né? O que que você estudou, quem você contratou, onde você foi morar para girar essa chavinha de investidor tradicional de ações para um cara que olha para o lado tecnológico, para o cara que transformou isso numa estratégia. Então, assim... O que eu acho legal disso é que durante a conversa ele falou, Salomão, você tem que começar a perguntar para vários gestores de ações o que, que eles estão fazendo de novos investimentos em tecnologia. Em outras palavras, que ferramentas tecnológicas eles estão contratando, eles estão usando para melhorar as tomadas de decisão. Que acho que é muito se aproximar desse novo mundo, né? De entender como funcionam essas novas tecnologias de que, porra, não, o mundo não é mais só você desenhar um DCF, ter uma planilha super legal com valuation, você entender muita coisa que vai além disso, né? E aí, em cima disso, algumas gestoras já estão começando a fazer investimentos, já pensando, né? Tentando pensar com uma cabeça mais tech, tanto para melhorar simplesmente as tomadas de decisão de um velho investor tradicional, ou até mesmo para entender alguns modelos de negócio, né? Acho que na Bolsa a gente tem um caso bem claro que é o Banco Inter. Assim, muita gente, talvez até hoje, ainda não entendeu direito por que, que a ação subiu tanto, se deveria valer tudo isso, se deveria cair, mas é uma empresa que ela tem um modelo completamente diferente dos outros bancos que a gente tem na Bolsa. E, bom, conheço o pessoal que está shorteando o papel desde janeiro, né? E o papel já triplicou de lá para cá, né? Agora teve uma queda mais forte, mas... porque é muito difícil você entender, e é muito isso, pô. Se até dos ativos líquidos a gente tem dificuldade de entender, imagina que tem cotação todo dia, né, para mostrar se tá certo ou errado, mas imagina os ativos não líquidos, né?
Verdade. Bom, para eu ia encerrar aqui, mas acho que eu vou fazer um comentário importante. Quando você olha para os Estados Unidos, esse movimento de investimento anjo, a primeira onda de investimento anjo veio muito mais do mercado financeiro e dos consultores estratégicos, né? Então, eles investiam nas startups dos empreendedores, esperando aí ter um retorno. Depois desses primeiros ciclos, os empreendedores foram crescendo, fazendo IPO, tendo liquidez, e eles passaram a investir em outras startups. E a gente tem passado por esse momento agora no Brasil. Então, o que o Irã passou, eu acho que vai ser cada vez mais presente, porque você tem startups como Nubank, Gympesa 99, Creditas, Olist, eBanks. Tem várias startups aí que estão crescendo muito.
Quinto Andar.
Quinto Andar, ótimo exemplo. Todos eles crescendo muito, os founders estão capitalizados e eles vão querer dar o give back deles, porque eles sentiram a dor. E o empreendedor também vai querer buscar esse empreendedor. Então, sempre é importante o mercado financeiro, até para investimento anjo, mas hoje tem um movimento, um ciclo, que ele vai se retroalimentar, né? Então, hoje você tem um fundo de venture capital super famoso que chama Canary, que é praticamente só de founders de startup, né? O próprio Florian da Loft é um dos cotistas, né? Então, acho que vale mencionar isso porque é um assunto bem em voga e eu acho que é tendência mesmo para os próximos anos. E para encerrar, nossa última pergunta aqui do podcast, eu queria perguntar para cada um de vocês, para vocês citarem um livro, um empreendedor e uma startup.
Um livro, eu acho que com esse mote de empreendedorismo, eu citaria do Phil Knight, o Shoe Dog, né, que é o fundador da Nike. Ele conta a história super interessante de como que foi a fundação da Nike. A Nike não nasceu como uma empresa fabricante de tênis ou de calçados, né? Ela era uma distribuidora e aí, ao longo... Bom, enfim, não vou queimar aqui o spoiler, mas... e no final o cara fica bilionário. Acho que o empreendedor, pô, é um cara que eu admiro muito, assim, olhando a história do cara e o propósito dele, é o Jeff Bezos. Acho que é meio fácil falar, né? Mas é o que eu vejo de diferença dele, das outras empresas, né? Dos Fangs, é que esse cara, de fato, ele tem uma obsessão no cliente dele em prestar um baita serviço, e ele tem muito do crescimento orgânico. Enquanto os outros caras, assim, pô, sucesso do Google, Facebook, etc., é estelar, mas o cara acaba criando uma órbita e atrai soluções de tecnologia. Muito do que a Amazon fez foi desenvolvimento interno. Isso eu acho que tem um baita do mérito. E por fim, assim, uma startup, eu acho que tem uma brasileira que eu fiquei um pouco mais próximo recentemente, uma empresa chamada Nanomix. São caras que desenvolveram soluções de nanotecnologia com diversas aplicações. Uma delas é você aumentar a condutividade elétrica do minério de ferro. Isso, quando você vai fazer, por exemplo, uma drenagem de uma barragem de rejeito, você consegue aumentar o nível de recuperação de minério, diminui a pressão da barragem. Então, tem uma pegada super ambiental também nesse tema de dry stacking, de fazer zerar as barragens no Brasil. E outra aplicação é você conseguir colocar uma camada de impermeabilização num plástico que não é tão resistente. Isso para alimentos é um negócio sensacional. Uma empresa pequena, um ex-feano também investe lá. E eu acho que é um negócio assim que, pô, eu trouxe para dar muito certo.
Aqui do meu lado aqui é um livro. Acho que Venture Deals, Be Smarter Than Your Lawyer and Your Venture Capitalist. Ele é do Bradfield. Eu tive a oportunidade de ter uma aula com ele lá no MIT, na aula de finanças para empreendedores. Esse livro é basicamente muito mais o lado do empreendedor do que do lado do anjo ou venture capitalist, mas ele é muito interessante para mostrar quais são os formatos de equity raising, né? Que são bem diferentes do mercado que a gente está acostumado aqui de public equities, né? Então, tanto para o empreendedor quanto para o angel investor, acho que essa é uma recomendação muito boa, Venture Deals. Um empreendedor é Gabriel Braga, fundador do Quinto Andar. Eu tive sorte de entrar como angel lá no comecinho. O Gabriel e o André Penha são os fundadores do Quinto Andar. Eles são espetaculares, dois formados em um MBA de Stanford. O Gabriel passou um tempo no Airbnb, então ele sabia muito bem a importância da qualidade do produto, da qualidade das fotos. Tinha que ter um app, eles têm um app muito, muito bom, fácil de usar. Realmente eles têm um foco no produto muito grande. Então, o Quinto Andar realmente eu acho que é um case de sucesso. É um mercado grande, mercado imobiliário. Era mal atendido esse mercado pelas corretoras tradicionais. E realmente acho que tem uma oportunidade muito grande para eles crescerem nos próximos anos. Já cresceram bastante, mas acho que ainda estão no início aí da fase de crescimento da empresa deles.
Bom, só sobre o Quinto Andar, deixa eu fazer um complemento. Tem um podcast na Infomoney, Zero ao Topo, Que, bom, acho que é um podcast que todo mundo, eu, investidor de ações, gosto de ouvir, acho que empreendedor em geral vai gostar bastante. O episódio número 20 foi com o André Penha, né, que é o cofundador do Quinto Andar. Bem legal a história deles. Ó, as minhas três respostas, elas se assemelham, porque elas estão quase que todas dentro do mesmo ecossistema, né? Então, pensando no livro, no empreendedor e na startup, eu colocaria como startup a XP, porque acho que no modelo que ela está se propondo, como empresa de investimentos, ela já é a maior do Brasil há muito tempo, e isso não é inegável, mas o investimento e a transformação que ela está fazendo nesse lado, assim, a gente está aqui gravando no prédio, convido vocês aí depois no 26º andar, se não for ainda lá, mas é um time de completamente voltado em transformar e está transformando de fato a cultura da empresa, né? Você mesmo falou de como é forte a cultura aqui na XP, e eu tinha até dúvida do quanto que poderia mudar, e de fato, assim, você percebe uma mudança de mentalidade muito forte em uma empresa que está se adaptando a esse novo mundo, e nisso a XP está só no começo. Então acho que ela tem um espaço enorme para crescer. De empreendedor, então, não podia ser diferente. Eu sou muito fã da história do Guilherme Benchimol, não só pelo que ele fez aqui na XP, mas pela época que ele fez isso. Então, acho que ele tem um mérito duplo nisso aí. E livro, eu tenho muito livro do mercado, assim, mas eu acho que um livro que, desse mundo mais novo que a gente está vivendo, acho que o livro que mais abriu minha cabeça, assim, foi o Organizações Exponenciais, né? Acho que chega a ser, não sei o quanto cita esse livro, deve ser meio lugar comum, mas foi um livro que já li mais de uma vez, porque tem muita coisa lá que eu recomendo para todo mundo a leitura, e acho que a leitura está até um pouco ultrapassada para quem não, mas para quem não viu nada sobre esse assunto, acho que é muito bom, mas é um livro que, para mim, já abriu muito a minha mente na primeira vez que eu li, e já revivi algumas vezes, já voltei lá algumas vezes para retomar alguns pontos que acho que ele, nesse universo que a gente está vivendo, para mim, se lá quando eu tinha uns 18 anos, leu o Pai Rico, Pai Pobre, foi mind-blowing, ali de caramba, eu posso fazer o dinheiro trabalhar para mim, acho que Organizações Exponenciais foi mind-blowing de caramba, olha como o mundo está mudando, né? Olha como as empresas estão mudando.
Muito bom. Gente, obrigado, eu queria só comentar...
E o seu, minha pessoa.
Bom, meu, é segredo, deixa para o próximo. Bom, o Venture Deal, só para complementar, eu acho que para todos os empreendedores que estão ouvindo a gente, deveria ser leitura obrigatória, é um livro que eu leio no próprio mestrado que eu faço na Fé, então recomendo que vocês leiam, quem estiver ouvindo, porque é um ótimo aprendizado. Aliás, todos os livros aqui, né, citados, mas vale complementar. Queria agradecer a presença do Thiago, da Grow Capital, se você quiser fazer seu jabá, agora é o momento.
Não, acho que, pô, a discussão foi muito bacana. A gente tá vivendo um período muito rico no Brasil de educação financeira. E o Jabá, pô, eu acho que a contribuição para essa educação financeira, para o desenvolvimento do mercado, todo mundo que tá aqui, acho que esse é o maior Jabá que a gente pode fazer. Não é a performance, né? Óbvio que isso é super importante também, mas acho que aos poucos as pessoas vão começar a se identificar com a mentalidade do gestor, com o que ele acredita, como que ele investe o dinheiro dele. E acho que esse é o maior Jabá que a gente pode ter.
Irã, se quiser falar um pouquinho da Âmago, porque eu sei que a Âmago tem uns diferenciais aí bem tecnológicos, né? Que você acabou não comentando, mas...
A Âmago Capital, a gente... Como a gente quase abriu um fundo de Venture Capital, a gente pegou um pouquinho aí desse aprendizado e tentou aplicar na própria gestora. Então, nosso processo de investimento tem uma pegada mais tecnológica do que eu tinha na minha carreira. Não é um fundo quantitativo, mas a parte do processo de investimento é quantitativo, sim. A gente até contratou um ex-programador do Nubank para ajudar a desenvolver o nosso banco de dados, porque as planilhas tradicionais não aguentariam a quantidade de informações que a gente puxa das diferentes fontes, né? Então, a parte quantitativa, no nosso caso, é mais como um filtro, e a partir dali a gente volta para a análise tradicional de stock picking mesmo. Então, a gente usa essa ferramenta quantitativa para diminuir um pouquinho esse universo de cobertura, e a partir dali a gente foca nessas ações aí desse universo de cobertura menor. Mas obrigado aí pela oportunidade. Acho que adorei o convite, adorei conversar com vocês aqui. Sempre bom conversar com pessoas inteligentes.
Muito bom. Thiago Salomão tá quase se coçando aqui porque tá louco pra ir pro show, né?
Não, imagina. Eu tô muito agradecido por estar aqui. Foi um papo muito bom. Acho que a vantagem de trabalhar no mercado financeiro é esse, né? Você conversa com gente muito inteligente. É pago pra isso, né? Até que é mais legal ainda, mas a gente sempre aprende muita coisa nova, né? Bom, quem quiser acompanhar mais meu trabalho, né? No Instagram eu tô lá como Salomani. Na Rico, vocês têm o Salomani é o melhor nome do mundo. O pessoal ouve e dá uma risada, fala, puta, que nome. Mas depois pensa, pô, é mais legal o nome, né? Mas na Rico, eu tô tocando a parte de análise de ações. Eu vou assumir algumas coisas mais adiante, mas o foco tá mais em análise de ações, até inclusive numa carteira de small caps. E o Stock Picker já tá virando um bichinho que tá andando com as próprias pernas, tanto com podcast, como também no Instagram, no Twitter. Enfim, toda a comunidade que investe em ações ou quer saber um pouquinho mais de ações está convidado para conhecer o nosso podcast.
Show de bola. Bom, eu não me apresentei no começo, vou apresentar no final e já fazer o jabá do FEA Angels, né? Bom, eu sou o Milton Daré, sou fundador do FEA Angels. Hoje eu recruto profissionais para o mercado de tecnologia e de alto crescimento, né? Muitas fintechs, inclusive, se incluem nesse escopo. Hoje, na verdade ontem, a gente completou um ano de existência, né? Então daqui a pouco a gente tá indo para um happy hour comemorar um ano do FEA Angels. Para quem se interessar pelo FEA Angels, quiser pisar um pouco nesse mundo de tecnologia de startup, sugiro entrar no nosso site feaangels.com.br, fazer o application. A gente vai, quem é da USP ele entra automaticamente, quem não é exclusivo, mas a gente faz uma entrevista para entender se faz sentido para agregar valor para os nossos empreendedores, que é muito bem que o Irã destacou isso, né? Então a rede do FEA tem muitos empreendedores. Então fica o convite para todo mundo entrar no nosso site, fazer o application, seguir a gente no Spotify, FEA Angels Cash. Então a gente está no sexto episódio aqui com essas lendas do mercado financeiro. E, bom, se você quiser saber um pouquinho mais da gente, das últimas publicações, também me segue no LinkedIn, Milton José Daré Júnior. Você vai ver lá, todo dia eu posto um negócio diferente aí. No mínimo vocês vão dar risada. Tá bom, obrigado, gente. Até o próximo episódio. Fui!